E agora, Covil de Monstros com Tadeu Terra.
Ah, estamos no ar com mais um Covil de Monstros nessa sua tarde de quarta-feira, rapaz. Caraca, é muito da hora. Eu adoro quarta-feira e adoro Covil de Monstros. Pessoal, aquele recadinho básico aí, se você tiver uma pergunta, qualquer dúvida aí, quiser mandar mensagem aqui pra gente, o WhatsApp da rádio é o DDD 11 973136617, repetindo, é o DDD 11 973136617, beleza? Zé aí, manda a mensagem, Gabriel Pazotto, nosso querido radialista, ali de prontidão para trazer a sua perguntinha para a gente, beleza? Pessoal, outra, todo o conteúdo do Covid Monstro está na página do Covid Monstro no Facebook, então corre lá, se você ainda não curtiu, não deixe de curtir e, por favor, nos avalie para ajudar a gente aí a continuar o nosso querido trabalho aqui, beleza? Ah, lembrando, pessoal da X3 Clay aqui, tá com aquele streamzinho bacanudo lá na Pixel Show. E aí você vai ter a sua oportunidade de expor o seu trabalho para várias pessoas passando lá na Pixel Show. Então corre lá na página da X3 Clay ou da Reinvent Arts e se informa lá de como participar dessa querida promoção aí do nosso querido parceiro que tá fornecendo pra gente aí, beleza? Não deixe de participar. Se você é escultor, corre lá, que aí você vai ter a chance aí de um show-off na Pixel Show, beleza, pessoal? É isso. Pessoal, hoje eu recebo o monstrão das miniaturas, responsável pelo estúdio Gran Mondo, Rafael Truffi Bertolucci.
Bertolucci!
Beleza, Rafael? Valeu, beleza.
Cara, muito obrigado por ter aceito vocês, o convite. Hein? Meio nas últimas horas, nos 45
tranquilo,
minutos.
Tranquilo.
Trazer um pouquinho mais pra frente aqui o microfone.
Obrigado aí pela oportunidade aí de...
Cara, eu que agradeço. Quando eu vi o seu trabalho, eu falei, cara, eu preciso trazer esse cara pro Covil, porque seu trabalho é espetacular, cara. Assim, obrigado. A primeira coisa que eu olhei, você, cara, isso aqui é gringo. E não é? É um cara que mora aqui na Lapa?
Não deixa de ser, né? Tem origens gringas, né? Mas obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês aqui essa tarde e estar falando com você um pouco do meu trabalho, um pouco da minha vida com miniaturas.
Com miniaturas, cara, já aproveitando, como é que surgiu essa ideia de você... Deu aquele estalo, vou fazer miniaturas. Como é que isso surgiu? Aonde você foi buscar referência? Qual que é a história disso?
Claro, basicamente, como acho que qualquer pessoa que tem vontade e desejo de brincar com plastimodelismo, que é a área que eu mais tô atuando atualmente.
Plastimodelismo, para quem não sabe, são as miniaturas.
É a técnica de miniatura de carrinhos, de marcas, de veículos, aviões.
Famosa barcos, Revell aí, que todo mundo deve conhecer.
Revell brasileira, americana e alemã. Aí tem Tamiya, outras marcas aí por aí, né? E aí, na brincadeira, como qualquer criança receber um quebra-cabeça, algum brinquedo, eu recebi da minha família um carro, uma ambulância, se eu não me engano. Meu irmão tinha recebido uma Ferrari e eu uma ambulância para montar de plastimodelismo. E como hobby, bem assim, na época, eu nem imaginava que ia se transformar isso, né, numa profissão, ou pelo menos na minha vida atual. Eu montei um carrinho, bem escroto, assim, desculpa falar, mas bem esdruxo, né? Sabe, com cola errada, porque o material é um plástico estireno, né, que a gente fala.
Certo.
E a cola é uma cola, é uma química que quando você cola, ela derrete, né, esse plástico e gruda. E aí eu fiz na brincadeira, como hobby, montei e larguei aquilo. E aí, depois, muitos anos depois, eu acabei do hobby vendo que tinha uma possibilidade, um nicho legal de entrar e trabalhar com miniaturas, né? Então, assim, a miniatura é usada em efeitos especiais, cinema, em muitos segmentos. E eu vi que eu poderia fazer uma obra de arte, né? Não deixando de ser arte, e usando a técnica de plastimodelismo, né? Então, foi meio que resumindo, veio da brincadeira pro mundo real, assim, de profissionalizar. Certo. Como eu vou profissionalizar isso aqui, entendeu? Então, foi meio que no hobby. E hoje eu tô...
Entendi. Mas então, você tinha um trabalho paralelo a isso? Não
tinha,
era...
Tinha. Eu, na verdade, eu tenho a formação de design, né? Design gráfico. Me formei aí na Méliès, dando um abraço pro pessoal
aí
da Méliès.
Que aí eu abraço, João. Abraço, Zoe.
Galera, hoje o Marcelo não tá lá, mas o João, o Zoe, eu vim atrás da Zoe também, pessoal. E foi em 2005, 2004. 2005, se eu não me engano, minha turma era VG04, que era bem no início.
Bem no início?
Né? Os dinossauros da. A escola não era nem faculdade, pra ter noção, né? Era uma brincadeira que a gente fazia lá e me botou na indústria. Então, assim, eu tenho uma formação acadêmica de 3D, design. Uhum. E então, muitos anos já, quase 20 anos, para mais de 20 anos, trabalhando nesse segmento, né, de publicidade. E aí eu meio que me esgotei, né, do mundo digital, o mercado no Brasil é um pouco meio maçante, né? Todo mundo que trabalha nessa área sabe o quanto é difícil você Sim. se estabilizar, ter um nome, ter um status na área, né?
E sempre hora extra, hora extra, hora
sempre
extra.
Sempre hora extra, né? Muita... Quando você tem 20 anos é legal, né? Comer Red Bull, tomar pizza, mas é, chega um momento que você fala, e aí, né? A minha vida vai, qualidade de vida zero. Então, acho que faz parte, tem que estar na indústria, todo mundo que tá começando tem que passar por esse lado, né?
Tem que dar as cabeçadas, né?
Tem que dar a cabeçada, é importante mesmo. E aí eu quis me renovar, me reciclar como artista. E eu falei, bom, eu vou... migrar. O que que eu posso fazer desse mundo que me ajudou muito, esse histórico, né, que eu tenho do mundo digital? Como que eu posso trazer esse mundo digital pro físico, né? Que é impressionante também. E aí foi na brincadeira da época do hobby, eu comecei a executar coisas de hobby e aí fui migrando e caindo nesse mundo. Então eu tive que paralelamente tocar esses dois mundos,
certo,
até página 2. E aí chegou um momento que eu falei, não dá, eu vou me dedicar full time na minha carreira de miniaturista. Eu nem sei se é esse um título, né? Se é um...
Acho que é.
Eu classifico como artista visual. Porque
certo.
Se você me ligar pra fazer um freela de motion, eu vou fazer 3D. Mas hoje o foco é...
É trabalhar as miniaturas.
Porque aí atende uma demanda grande, né? Do mundo do stop motion, do mundo cenográfico, do mundo de colecionismo, do mundo de decoração, do mundo certo. De tudo, né? Então,
bom, já aproveitando isso, sabendo que tem todas essas áreas que você pode atuar, qual foi o primeiro trabalho, assim, que você falou assim, opa, agora acho que eu consigo só me dedicar a isso, assim, tipo, não preciso mais trabalhar em estúdio,
claro,
vou ficar só com uma miniatura.
ainda é um mundo muito não explorado, vamos certo. Dizer assim, né? Foi, na verdade, como uma brincadeira, o primeiro diorama foi pra um amigo. Dei de graça o diorama, óbvio.
Certo.
Não podia nem cobrar dele, né, na época. Né? As qualidades eram outras, os materiais eram outros. E aí eu acabei, se eu não me engano, acho que o primeiro trabalho comercial que eu fiz em miniatura foi ainda pra dentro da empresa que eu trabalhava. Foi uma propaganda, não vou nem citar a empresa, mas o cliente acho que era Havaianas. E a gente fez alguma coisa, brincadeira com stop motion, que envolvia coisas físicas em miniatura.
Caraca!
E aí, isso foi pra publicidade. Aí,
certo.
Pra cliente mesmo, cliente, eu acho que o primeiro diorama físico foi, se eu não me engano, pra um rapper norte-americano. Que a gente fez um... Quando eu digo a gente, eu e meus parceiros, né, que me ajudaram pra fazer isso. A gente fez um clipe, a capa do álbum do clipe, do vinil dele.
Então, em miniatura?
Em miniatura.
Caraca, que legal!
Queria a produção fotográfica do trabalho. O artista Bishop Neru, um rapper aí norte-americano. E aí ele me abordou no Instagram, falou, pô, vamos fazer um trabalho. E esse foi um trabalho, assim, comercial, né? Que foi, tipo, pago certinho, com nota. E aí eu vi que dali poderia dar outros, né, trabalhos. Aí veio o clipe da Nina Fernandes, que é uma cantora brasileira também. Eu fiz uns props para os clipes dela. Outros artistas também. E aí, então, assim, começou meio que por aí. E aí o resto são colecionadores que, putz, tem trabalho espalhado pelo mundo inteiro já.
Certo.
Que é difícil manter um inventório, um inventário de peças, né? Pra quem for. Eu tento manter um log das coisas, mas sei lá, tem trabalho espalhado pelo mundo inteiro.
Então tem várias aplicações.
Tem, graças a Deus.
Tem vários clientes, né? Ainda bem, né?
Ainda bem que dá pra
E cada um de uma área.
Cada um de uma área, exatamente.
E vamos lá, como é que você se organiza no seu trabalho, que nem você trabalha na sua casa, certo?
É isso. Sim, hoje o meu estúdio, ele é uma base que eu falo, a central é na minha casa. E eu tenho um ateliê, onde eu tenho meus equipamentos, todas as minhas coisas estão lá. Que é um modo mais fácil de, tipo, desculpa o termo, mas eu trabalho de cueca, modo de dizer, né? Eu saio da minha cama, desço pro meu estúdio e vou trabalhar lá, no conforto de casa. Então, assim, ele é em casa e acabo tendo tempo livre pra executar com qualidade as coisas sem pressão de ninguém, porque eu sou meu chefe, eu sou meu diretor.
Mas como é que você se organiza durante isso? Então, você acorda, é um trabalho de cueca. Você acorda e realmente você já vai pra oficina? Você procura manter uma rotina? Você tem um horário?
Exato, eu tento fazer uma disciplina, assim, boa pra poder me organizar. É, óbvio que não trabalho das 8 às 6.
Uhum.
Tem dias que é das 8 à meia-noite. Tem dia que é das 8 às 9. Porque como eu atendo várias coisas ao meu tempo, eu tenho que resolver o meu comercial, meu operacional e tal. Então, como eu quero manter essa qualidade, eu tenho que fazer tudo eu mesmo comandando essa parte. Então, certo. A organização fica meio que a critério de cada trabalho que chega. Mas ela é super organizada. Eu tenho uma demanda que eu tenho que atender, eu tenho um horário fixo. Porém, é difícil você falar, bom, Rafael, quanto tempo vai estipular? A gente vai estudar o seu projeto para eu te dar um prazo específico. Não, ele não vai ser assim, aberto também.
Uhum.
Dependendo da negociação, ele pode ficar aberto ou não. Mas ele tem um mínimo. E aí, o mínimo que eu dou, normalmente, de dioramas é de 3 meses, assim, de prazo de conclusão, né?
Três meses de conclusão para um diorama.
É.
Por que que, assim, óbvio, todo o trabalho ele é minucioso, as peças são pequenininhas, né? Tem uma escala padrão que você trabalha ou o cliente já chega assim, ah, não, eu quero que seja em tal tamanho, ou você sugere, ah, não, eu acho que vai ficar mais legal numa 1 para 48 ou numa para 62, como é que isso funciona?
Basicamente, eu dou a... Se o cliente não entende sobre escala, ele fala como que funciona a escala, eu dou um mini tutorial de o que é bom pro trabalho dele ou o que não é.
Certo.
E eu tenho uma certa facilidade em trabalhar com escalas de 1,24, 1,18,
uhum.
1,12 e às vezes 1,35. Então, basicamente, a escala funciona como? Você tem lá 1,24. Ela é 24 vezes menor do que o tamanho real de 1 para 1.
Certo.
Então, ela funciona nessa metodologia. E aí, eu indico pro cliente, dependendo que ele quer fazer alguma coisa, ah, é pra cinema, vai filmar. Então, se você faz uma escala ridícula de 1,200, por exemplo, que eu já fiz coisas minúsculas,
uh-huh.
A câmera não vai conseguir pegar os detalhes legais, ela não vai andar na cena, ela não vai navegar pelo cenário. Então, é necessário fazer uma escala maior. Aí, a gente usa escalas reconhecidas no mundo da indústria audiovisual, indústria de cinema. Certo. Escala 1,6, 1,9, são bonecos, né, maiores, são cenários maiores. Então, eu dou uma instrução básica, mas eu atendo o cliente. Se ele falar, não, eu quero uma escala minúscula, a gente vai ter que fazer.
Entendi.
Lógico, mostrando as limitações pro cara, né, o que funciona e o que não funciona. Mas eu tenho uma facilidade, porque a escala 1,24, tem muitos produtos, no caso de plastimodelismo, o cara vai fazer um carro. Ah, vou fazer um Fusquinha do meu avô, por exemplo.
Certo.
Então eu pego um Fusca semi-pronto da Revel, que é uma marca que a gente, sim, já citou, um fabricante de plastimodelismo. O kit vem cru, ele vem todas em peças, mais de 200 peças separadas. Manivela, porta, detalhe, parafuso, vem tudo solto.
Certo.
E aí, eu, na escala 1,24, eu já consigo customizar o carro dessa pessoa dentro de uma escala que funciona.
Entendi.
Existem escalas, você fala, ah, mas dá pra fazer uma escala 1,17? Dá, mas é que ela não é uma escala, né, universal. As pessoas não seguem um número quebrado, né? Mas funciona. Depende do que você quer fazer.
Tem escalas que são mais vendáveis.
Vendáveis,
né? Nem a 1 para 48 mesmo, que são as do avião. Eu adoro montar 1 para 48 dos aviões.
Ela já é feita pra isso, uh-huh, entendeu? Então você pega acessórios dessa coisa. E é bom porque você, quando trabalha em escala, você começa, por exemplo, uma porta. Se você travou ela na escala 1,24, tudo tem que corresponder àquela escala.
Certo.
Se você colocar na escala porta 1,24 e um extintor na escala 1,12, o olho tem a tendência de automaticamente reconhecer que aquilo tá fora de escala. Então, quando,
entendi,
você bate o olho na porta e num extintor de escala diferente, os dois são miniaturas.
Certo.
Só que os valores estão errados e o olho entende que aquilo fala, puta, não tá forçando a perspectiva, entendeu? Parece aquelas salas que você olha no fundo, tem um vaso grande, quando você vai na ponta, ela fica grande.
É, aquele negócio de perspectiva, exatamente.
É, visão de ótica.
Numa dessas, você tem um estoque grande? Como é que funciona? Assim?
Tenho. Eu tenho bastante coisa de plastimodelismo no mundo, né? De plastimodelismo. Que eu venho estocando para facilitar a minha vida, que algumas eu pego e tiro cópia em resina, outras eu esculpo na mão, faço o que a gente fala de scratch build, que é construção do zero, né?
Certo.
Folhas de estireno, papel, o material que seja. Mas eu tenho um estoque grande de carros, porque além de eu ser fascinado por carros antigos e colecionismo de carros antigos, eu tenho a facilidade de ir lá no meu estoque, no meu acervo, ah, o cara vai fazer um Fusquinha, então eu tenho lá 30 modelos de Fusca da Revel. Hoje eu tenho, certo, uma base de quase 800 kits de plástico modelismo. É o vício que eu,
caraca,
tenho.
Caraca,
eu não uso droga, não bebo, não fumo, mas eu compro kit de plástico modelismo, né?
Caraca, mas assim, então você tem que ter um espaço físico considerável.
Ah, sim, os armários de... embutidos em casa não tem roupa, tem kit de modelismo. Graças a Deus,
de
eu não tô casado,
né?
Eu não tenho esposa pra encher o saco, eu tenho namorada, mas cada um mora na sua casa, velho. E eu tenho lá um quarto que eu meio que adotei, era um quarto de hóspede e eu tive que transformar ele num estoque, cara. Então, e é um vício, porque eu vejo na internet, ah, um cara vem vender um kit, eu vou lá e quero. E às vezes eu compro duplicata do mesmo kit, porque, sei lá, às vezes eu vou usar a porta de um pra fazer uma ideia. Esses dias eu peguei uma Vespa, troquei a frente da Vespa, peguei uma turbina de um avião e coloquei na frente e aí lancei a Vesper. Vespa do Air. Porra, foi um tesão, mas eu só criei.
Que nem a gente tava comentando antes de começar o programa.
Uhum.
Eu comprei vários livrinhos desses de $9 na Amazon com vários how to build, tutoriais, how to, né, airbrush, enfim.
Claro.
E aí tem um que é só sobre aviões e o cara é um tutorial de como incrementar o seu modelo. E aí ele pega um Mustang, um P-51, uhum, né, que é um
claro,
modelo famoso de avião, uhum, né, da Segunda Guerra. E aí ele compra três, na mesma escala, de fabricantes diferentes. Ele compra um Tamiya, um Revell e um alemão. Sei lá qual que é a marca lá.
Hasegal.
Deve ser. É. E aí ele falou assim, o motor desse alemão é mais legal, o cockpit do Tamiya é mais legal. E aí ele faz um Frankenstein com todos esses modelos pra chegar no mais próximo possível. E assim, o mais legal é que assim, ele comprou duplicado de todos eles, ele montou cada um pra exemplificar. Tipo, ó, esse aqui é o kit do alemão montado, esse aqui é o Revell montado, esse aqui é o Tamiya montado e esse aqui é o Frankenstein. Cara, o Frankenstein é completamente diferente, é muito rico em detalhe, porque ele pega o melhor de cada um ali pra fazer. Cara, isso é absurdo. Você aplica isso também no seu, então,
sim,
no seu trabalho?
Sim, com
mesma
certeza,
coisa.
Porque tem kits que você vem de fábrica que a injeção, quando eu falo injeção, a injeção do molde, a própria indústria de plástico modelismo, às vezes eles fazem nas coxas, né?
Uh-huh.
Made in China o negócio. Porque a gente fala que é americano, mas é feito na China.
Uhum.
E aí o plástico, ele é as rebarbas. Quando você quebra o plástico, ele não fica bom. Então você tem que achar, se você quer realismo, que o meu trabalho é focado no realismo, né?
Certo.
Eu faço de tudo, mas o meu tema principal é o realismo e abandono das coisas, né? Eu gosto de fazer tudo enferrujado. Eu tenho facilidade em enferrujar,
que legal,
e abandonar,
cara,
os kits, né? E aí eu acabo adaptando. Então eu pego lá o que você falou, num motor que é mais detalhado de uma outra marca, de um outro fabricante, e dou uma inserção no kit que tá meio mal acabado. E lógico, boto mais a minha arte,
entendi,
em cima, o talento, e aí ele fica 100% real.
Você disse que tem vários, tem muito maquinário na nossa oficina, né? Tem corte a laser, tem impressora 3D.
É.
Como é que você lida com isso, assim? Você modela 3D também? Ou você pede pra alguém modelar, você já compra isso pronto? O corte a laser, você desenha isso pra cortar? Como é que funciona?
Começando pelo corte a laser, eu acho que foi um grande investimento que eu fiz na minha vida, porque otimizou muito a minha vida. Na época, eu cortava tudo na mão. Funciona até página 2. Depois que, uh-huh, a tendinite pega, você para,
um chiletezinho,
né?
Ali.
Mas eu por ter esse histórico de designer, eu tenho o domínio da ferramenta do Illustrator, eu ilustro as imagens, as curvas em vetores,
certo,
mando para laser, ela corta. E isso aí, eu faço tudo. Já na impressão 3D, eu, por ser ex-aluno Méliès e tal, a gente aprende 3D, né? E aí, beleza. Eu acabo, não por preguiça, quando eu fiz meu curso da Méliès, eu me dediquei em luz, textura e render. Eu aprendi a cadeira de modelagem, mas eu não tenho muito saco pra modelar, não. Então, assim, eu acabo terceirizando esse trabalho, porque eu confio em parceiros que mandam muito, uh-huh, bem, entregam a qualidade que eu preciso, otimizam a minha vida. Mas dependendo, uma coisa ou outra rápida, sabe, blocagem, uma coisa rápida, eu faço eu. Agora, uma coisa, se é um, nesse caso do rapper que a gente fez,
certo,
era um boneco, que é uma regra que depois eu posso até te falar, que eu não faço figuras. Eu tenho uma regra que eu não faço figuras. Eu te explico o porquê depois.
Certo.
Mas eu acabo fazendo um rosto de um cara em 3D e eu preciso da frente, lado e topo pra fazer. E aí eu dei pra um escultor, ele fez, a gente imprimiu em 3D, então assim, não tem como errar, porque a impressão em resina feito da cara do cara. Então, assim, ficou batata o negócio, ficou show de bola. Então,
entendi.
Eu uso essas tecnologias, eu acho que eu tenho que me adaptar, tenho que aceitar. Também não tenho que falar, não, eu não vou fazer, porque eu quero fazer tudo manual. Hoje em dia, é necessário, entendeu?
Não tenho um amigo nosso, o Argentão mesmo, ele dizia que você não precisa... já tá feito, já tá modelado, não tem por que você fazer na mão.
Vai reinventar a roda, né? Como se fosse
reinventar.
Já tá lá, tá pronto e funciona, entendeu? E hoje em dia, desde que você... Lógico, é um trabalho artesanal. O cara que modelou, ele fez na mão aquilo. Só que a impressão foi feita industrial, entendeu? Você não precisou esculpir na resina ali.
Certo.
Então, eu sou fã, apoio o uso de equipamentos e tecnologias, com certeza.
Na época, lógico, você tá ali pra usufruir,
na época,
por
que não? Eu sabia que,
né,
era bom, mas hoje eu sei que é importante e é necessário. Então, eu tenho lasers, máquinas de corte de madeira, máquinas de impressão 3D. Se não tem, a gente terceiriza. Então tem que ter tudo à mão ali pra,
certo,
você não ficar saindo muito. Resolver tudo in-house, que a gente fala, né?
Entendi.
Resolver tudo ali da impressora.
A gente vai pro intervalinho comercial e a gente volta daqui 3 minutos. Pessoal, segura aí que a gente já volta, beleza? Falou! E voltamos? E voltamos do intervalo comercial. Valeu, pessoal, por vocês continuarem aí com a gente aqui no Covil de Monstros. Hoje, com o Rafael Truffi Bortolucci.
E aí?
O monstrão da miniatura. E aí, voltando ao nosso papo aqui. Cara, você faz tudo praticamente lá na sua oficina. A questão da pintura, que eu acho que é o crucial na miniatura. Acho que é o que faz toda a diferença.
Com certeza.
Você investe em materiais, você importa material, você usa o que tem aqui mesmo? Como é que funciona isso?
Como você disse, eu faço tudo sozinho, eu sou... toco a banda sozinho, né? Eu toco um prato, bandeira,
one man band.
One man band solo, né? Mas é bom, por um lado, e tem essas suas vantagens.
Certo.
As tintas, basicamente... Quando eu comecei, eu usava muita tinta nacional.
Uhum.
Ela é bom... Funciona, dependendo do que você quer fazer, ela funciona ótimo.
Certo.
Mas certos trabalhos, ela dá uma fraquejada. Ela não atende as minhas necessidades e os meus padrões de qualidade. Não falando mal da empresa. E assim, eu descobri que o ferramental é importantíssimo na minha área de atuação. Então eu precisei investir um pouco mais.
Entendi.
No material. Então eu acabei importando muita tinta, que é específica para esse mundo de plástico e modelismo. Então ela reage bem ao material, né?
Entendi.
Ela seca muito bem, ela tem uma diluição muito boa, ela recebe muito bem outros tipos de pigmentos, vernizes, e, enfim. Então assim, ela, desde a acrílica, a tinta automotiva, que a gente chama de PU, né?
Uhum.
Até a tinta enamel, que eu acho que em português é...
Enamel são os esmaltes.
Esmalte, uhum. Isso, exatamente. E aí cada thinner reage de uma forma para cada tinta.
Entendi.
Então tem que respeitar muito bem isso. E eu importo muito desse material. Graças a Deus, eu tenho um patrocínio de uma marca espanhola.
Ah, que legal, cara. Pode falar, qual é o nome do patrocinador?
Eles são da AK Interactive. E eles também representam a Vallejo. Mas eles...
Certo.
Eu saio na revista, né? Cada mês eu tenho um trabalho para sair. E aí, tem algumas revistas que já saíram com o meu trabalho, aonde tem, você mencionou dos livros How To.
Uhum.
Essa revista, basicamente, é um step by step de como um artista de outros lugares do mundo, e eles publicam vários artistas, fazem as suas miniaturas.
Certo.
Aí ele mostra o processo com a tinta deles, como que é o processo. Ah, você vai descascar, fazer um efeito descascado? Então usa esse produto com isso, com isso, com isso. Então você tem que mostrar um step by step, né?
Entendi.
De como que é feito. E aí eu acabo importando bastante material porque atende as minhas necessidades. E é isso, lógico, é embutido desde o orçamento do cliente até o meu dinheiro próprio, né?
Certo.
Mas é uma coisa tão ridícula, porque você usa 3 gotas, 4 gotas e dilui bem num aerógrafo, aquilo rende bastante, entendeu? Então é um investimento que num produto de R$3 nacional, você vai pagar R$17,50 numa outra garrafinha, você fala, nossa, é caro, mas...
Se você for comparar o preço do nacional
não,
com o importado, realmente...
Não dá.
É outra coisa.
Mas
só
aí...
que assim, então é uma outra qualidade, é um outro material.
É outro mundo, né, vou te dizer, cara.
É mesmo.
É outro mundo, porque quando você trabalha com material importado...
Porque assim, eu sempre me virei com o que tinha,
sim,
né?
Sim, sim,
então,
no começo eu também fazia com... Vamos misturar aí carvão, pigmento, quebra o creon, mistura com gema... É, os caras faziam quadro assim antigamente.
Eu diluí muita tinta Acrylex no Vidrex. Pra usar no aerógrafo. Porque o Vidrex, ele já tá ali num ponto que se você joga tinta ali, ele já fica na diluição perfeita. É. E deixa seu trabalho cheiroso seis meses.
Né? Fica ali, né? Já tá no brilho, né? No brilho. Não, de novo, ele, respeitando todas as marcas, ele funciona, depende do que você quer fazer. Se você quer fazer um efeito X, você vai usar um produto X. Se você quer fazer certo. Outro, você vai fazer outro.
Então, existem vernizes específicos para acabamentos específicos.
Pra cada, é.
Ferrugem.
Exato, é. A ferrugem, como eu te falei, ela é um assunto predominante no meu trabalho. Porque
certo.
Ele tá presente em tudo. Porque eu vou ser sincero, eu prefiro fazer algo desgastado e simular o desgaste de abandono ou antigo, desde que o material ajude.
Uhum.
Agora, se eu ver que, num, sei lá, tem gente que faz efeitos de ferrugem com Cheetos. Porque aquele pigmento, o cara quebra o Cheetos, Doritos ali, aquela cor amarelada, ele faz.
Caraca.
E fala, pô, legal, bacana, mas daqui 3 meses vai estar cheio de barata aí no seu trabalho, entendeu?
É que nem, eu tava te contando antes da gente entrar, muita coisa assim que eu aprendi de técnica de pintura, de mais pra modelismo mesmo, foi num site antigo chamado Schnauzer Modelismo, se não me engano, hoje ele atende como SP Modelismo, ou assim, joga no Google que você vai encontrar. E ali tinha várias técnicas e tinha outros fóruns gringos, que foi onde eu comecei realmente a notar a qualidade do trabalho dos gringos, né? E aí, assim, o que era muito injusto, vamos dizer assim, é que existem muitos materiais lá fora que são específicos para alguma coisa. Que nem tem a resina que faz a espuminha de mar, tem a resina para fazer fumaça. E aqui a galera se vira
adapta,
do jeito que dá. Que nem fumaça negra o pessoal faz com bombril, fumaça branca faz com algodão.
Exato,
então, assim, é muito louco. Você assim, chegou a fazer as mesmas coisas? Você tem material específico para cada efeito?
Não, como é que funciona? Às vezes eu até acabo inventando um material que nem existe no mercado para atender minha necessidade.
Certo.
Se eu quiser fazer, por exemplo, uma simulação de poeira. Cara, meu estúdio, sempre, uma vez por semana lá, eu tô dando uma varrida lá, e aí eu coleto aquela poeira lá e guardo num potinho. E aí depois eu vou espalhar essa poeira lá. Então é um material que…
Poeira mesmo.
Poeira mesmo, poeira, entendeu? Poeira. Então é. Ah, eu preciso simular algum efeito de vidro quebrado. Então, assim, tem técnicas de vidro de microscópio. Coloca um durex atrás, quebra. Ele estilhaça, mas não quebra. Aí tem técnicas com purpurina e cola branca. E quando seca, ele vira tipo, como se fosse um estilhaçado. Então, tem várias técnicas. Eu acho que, assim, importante é como você disse. Se tem pronto, não é questão de preguiça. Como eu vivo desse mercado, eu trabalho com isso. Eu preciso resolver coisas em prazo curtíssimo de tempo. Não é mais um hobby. Eu preciso atender o cliente de uma forma rápida e eficaz, né? E boa, de qualidade boa. Então eu acabo indo pelo produto que, assim, se existe uma empresa que faz este produto, e ainda mais no caso que eu sou patrocinado, recebo esse produto dos caras, eu não vou usar ou eu vou perder tempo usando um outro produto que não faz. Se fosse
certo.
Um hobby, ok, eu entenderia, vamos brincar. Agora, quando você vive disso, você tem que ter uma qualidade que é superior. E isso é o que te destaca no mercado também, né? Você fica à frente dos seus competidores, porque o cara fala, bom, eu tô usando Cheetos e o cara usa o produto certo. Então, né, tem esse equilíbrio aí que você tem que manter. Você pode usar o Cheetos, mas
não
depende.
Tem problema, né?
Depende do que você vai fazer.
Usa no seu, né?
Usa
não no cliente.
Não sei, no pessoal dá pra usar, o cliente não.
Cara, a maioria dos seus clientes, então, são de fora.
Gringos, são gringos.
Como é que você lida com isso? Existe algum problema de, sei lá, de comunicação ou de pagamento? Como é que acontece o contato do cliente contigo? Como é que é essa relação?
Eu tenho meu site, né? O gramondo.com, minhas redes sociais também.
Que vai estar lá na página do Covil.
Beleza. E aí, a maioria dos contatos hoje, mundo globalizado, é Instagram, Facebook, DM direto. Formulário de pesquisa lá, eles vão, acham e mandam um e-mail, né?
Certo.
E os gringos, eles... Eu acho que esse mercado lá fora é muito valorizado, né?
Sim,
eles,
o mercado…
De modelismo,
na Europa, né?
Na Europa,
né?
É demais,
o modelismo
assim.
É uma coisa, assim…
É levado a sério,
Exatamente.
É uma competição grande, os caras…
Tem
competição,
campeonato,
né? É saudável, mas é uma competição.
Sim,
como qualquer segmento. E aí, eu acho que os gringos, quando eu comecei… bom até relembrar isso. eu pagava um pau, assim, no trabalho dos japoneses, dos poloneses, dos alemães. E aí eu falava, cara, como que esse cara chegou nesse nível? Então, assim, foi por muita observação, muita... ficar olhando mesmo, detalhando, e chegar nessa qualidade. E aí hoje, graças a Deus, felizmente ou infelizmente, eu me estabilizei no mercado internacional, com certo. A qualidade igual a deles. Então, assim, fica...
pau
ali pros caras, entendeu? E aí, quando eles me contactam primeiramente pra fazer um trabalho, já sabe que o valor é em dólar, porque eu tô girando na moeda deles também.
Certo.
Mesmo que se o cara é da Europa não, eu travei o preço em dólar. E aí, eu acabo recebendo muito request, né? Ou pedidos pelo Instagram. E aí, dali, a gente vai se transformando, tipo, num amigo. Porque o trabalho vai, às vezes, levar de 3 meses a 6 meses. Então, eu tenho que ficar com o cara, convivendo com o modo de dizer, né? Com certo. A história do cara, pra poder transformar aquilo em miniatura. Então, é sempre um networking legal que você faz com essas pessoas.
Entendi. Porque assim, né? Nesse prazo, você acaba construindo uma relação, né? Com o seu cliente,
exato,
né?
Você tem que ter essa relação, porque você fica diariamente mandando um e-mail. Ó, me manda detalhe, me manda foto. Porque é um trabalho baseado em foto. O cara tá lá, sei lá, na Noruega. Pô, eu não vou até a Noruega tirar foto do detalhe do carro ou do ambiente que ele tá reconstruindo, querendo reconstruir em miniatura. Então,
entendi.
É por foto.
E como é que chegam esses pedidos? A pessoa já sabe o que ela quer? Ela já vem com a ideia? Ou ela pede pra você desenvolver? Ou você sugerir? Como é que é? Como é que isso funciona?
É relativo. Muitos já sabem o que querem por ser entusiastas ou meio que na área. Então, ele já vai com um tiro certeiro. Fala, eu quero isso na escala tal, no prazo tal, na cor tal. Você fala, ok, só vou ser o cara que vai produzir isso pra você na qualidade.
Certo.
E tem uns que chegam assim, meio na louca, assim, tipo...
Ah, meu pai tem um Chevette e eu queria fazer
não,
uma
pior,
cópia do Chevette.
Não, pior, mete louco, do tipo, ah, meu filho tá nascendo, eu quero fazer a gente tem aqui no Brasil aqueles nichos de quarto de bebê.
Certo.
Aí o cara quer fazer a maquete do filho dele que colocou lá na... Ah, faz um berço e um quarto. Aí, tipo, você tem que meio que filtrar e falar, olha, veja bem... Não é o tipo de arte que eu faço, porque não é a demanda que eu quero atender muito. Não desmerecendo sim. esse tipo de mercado. É que tem mercado pra todo mundo. Então, o cara às vezes chega na loucura e pede umas coisas e você fala, olha, não tá na minha alçada pra atender esse tipo de serviço, entendeu? Não é nem desmerecer, é que realmente não está na minha alçada.
Certo.
Eu vou acabar cobrando um valor muito alto pra uma coisa que o cara fala, nossa, mas você tá cobrando alto pra um quadro de bebê. Exatamente, porque não é o tipo de mercado que eu tô... Eu não vou fazer uma coisa com baixa qualidade, vou fazer certo. Uma coisa com altíssima qualidade. Isso impõe custos, e aí o custo não dá pra... Eu até indico o cara que vai fazer, entendeu? Uh-huh. Faça com esse fulano. Mas, na verdade, os pedidos vêm inusitados, cara. Eu já recebi tanto tipo de pedido, desde o mais louco até o mais sério. E todos eu atendo numa boa, todos
o orçamento é grátis, viu? Já aproveitando o gancho, qual que foi o mais louco e qual que foi o mais sério?
Então, o mais louco e sério, ao mesmo tempo, foi eu mencionei antes, no papo offline aqui, que eu tive a oportunidade de um cliente, hoje eu posso até divulgar porque ele já me liberou, mas um cliente francês, é um artista de rua francês chamado JR, ele tem umas esculturas fantásticas, ele fez até um trabalho aqui no Brasil, nas Olimpíadas, ele fez uns... como se fossem uns cenários que ficavam num pão de açúcar.
Certo.
Ele tem um bebê na fronteira do México com os Estados Unidos, um outdoor de um bebê olhando por cima. É um cara famosão,
legal.
Assim. Com celebridade. E aí ele pediu uma réplica do estúdio dele, nos Estados Unidos, em Nova York. E era um estúdio, assim, repleto de itens, né? Livros, mais de 500. Eu fiz 582 livros manuais. Não as páginas, mas os livros.
Certo.
Pra colocar na estante dele.
A lombada ali.
A lombada. E cada livro na posição da foto. Então, se você olhar lá o livro...
Caraca.
Número 30, que tá na esquerda, no quadrante, tá lá. Exatamente
e
lá.
E aí, você fez cada um com título?
Cada um com título. E aí, o cara, eu falei, bom, eu preciso dessa arte aí. Aí ele não me deu, eu tive que entrar na Amazon, pegar cada lombada e imprimir. Foi um trabalho, assim, magistral. Assim. É
caraca,
a minha masterpiece.
Velho.
Acho que todo artista tem um masterpiece. Eu diria que esse é o meu masterpiece.
Então, assim...
2 anos pra fazer esse trampo
aí. A questão
aí.
Também da pesquisa, sei
é
lá...
É fundamental. Assim,
metade do seu trabalho é pesquisa.
A pesquisa é, pelo menos, é a pré-produção. Fica... Esse trabalho, no caso, levou 2 anos, que é um tempo a mais. Mas é, no mínimo, aí 1 mês só de pesquisa, 2 meses, só pra entender o que vai ser, qual material vou usar, as referências.
buscar essas referências também. Cada livro, então você tinha que copiar cada lombada.
Ah, o piso é de cimento queimado, mas como que eu vou simular esse cimento queimado? Aí a madeira, é uma madeira, um mogno, é um embuia, o que que é? Eu tenho que ir atrás de cada material.
Caraca, então é muito teste também antes de começar
técnico,
a execução.
Né? Ele não é só artístico, ele é técnico. Você tem que executar ele da forma técnica. Porque é isso que dá o realismo. É isso que o cara olha e fala, caraca, o cara usou a madeira, que é a madeira do... Olha o nó da madeira, é o nó da madeira lá. Então, assim, o realismo é importante. Então, esse foi o trabalho mais louco. Aí, assim, trabalho mais inusitado foi uma vez que também uma produtora, muito tempo atrás, eu já mencionei isso no outro vídeo, galera dá risada e eu também dei, porque foi um pedido nada a ver. Um diretor de filmes aqui do Brasil ia fazer um filme do... Acho que no Canal Brasil, alguma coisa assim. Uhum. O Canal Brasil tem um filme pornô lá, né? E aí eles falaram que queriam fazer um filme chamado Pirocolândia. Alguma coisa assim, ou uma parada muito louca. E aí era um programa que era um parque de diversões. E cara, desculpa aí, mas tinha vários mini caralhos. Era uma coisa que tipo, o cachorro caralho, a vovó caralho. Eu falei, cara, eu não vou fazer um parque de pintos, entendeu? Acho que não vai agregar no meu trampo aí, esse trampo. Respeito aí vocês aí, vou passar essa bola aí.
Mas caraca, então era uma maquete cheia de...
era um parque estático.
Caraca.
Tinha roda gigante, aí a roda gigante tinha uns pintinhos, aí tinha não sei o quê... E eram os cachorrinhos em forma de pinto. Eu falei, cara, eu entendo o tema, entendo tudo, mas eu acho que não é o tipo de trabalho que eu vou querer ter no meu currículo, entendeu? Ele respeitou, entendeu? Falou, beleza, não custa perguntar. É que não tem ninguém que faz miniatura. Então caiu. Esse é um problema também,
caraca,
né? No Brasil,
velho,
são poucas as pessoas que eu conheço que têm uma qualidade, assim, boa, faz miniatura. Existem pessoas que fazem miniatura, assim, de tudo, cara. Desde o palito de sorvete até o cara que usa madeira balsa, entendeu? De novo. Tudo tem mercado pra tudo, entendeu? É que eu pago um pau no trabalho dos gringos. Então, eu quero ser igual o gringo. Eu quero ter a qualidade igual de um gringo que me inspira. É o cara lá que eu vi quando eu comecei a carreira. Eu falei, pô, o japonês ali é foda. Eu quero fazer uma coisa desse nível.
Então, assim, como toda e qualquer área dentro das artes, como toda e qualquer comunidade já passou aqui, todo mundo sofre da falta de mão de obra.
Ah, sim.
No quesito de miniatura de também.
É escasso demais, assim. Tanto que...
Olha aí, pessoal, oportunidade, hein?
Vou abrir vagas aí logo mais, hein?
Ó! Oh.
Se você quer fazer uma coisa... Quando um cliente, principalmente publicidade, te liga e faz um orçamento de um produto que ele precisa para um filme, para uma propaganda, para um pack shot, que seja, e quer executar usando coisa física, miniatura. Aí ele me liga e tal. Pô, Rafa, como é que faz para fazer isso? Aí eu falo, olha... Custa X e tem tempo X. O cara até aprova ali no orçamento do budget, tá tudo 10. Só que aí a bucha sobra pra mim, porque... Vamos supor, eu dei 3 meses pro cara num valor astronômico, porque eu vou ter que usar esse valor pra contratar uma equipe, contratar uma sala, contratar tudo. Então aí eu me pergunto, aonde tá esses profissionais que fazem miniaturas fodásticas, entendeu?
Certo.
Meus amigos têm... Em São Paulo tem alguns, aí lá no Sul tem outros, no Rio tem outro. Mas, cara, eles estão trabalhando sozinhos. Na teoria, eles são concorrentes. Eles não querem fazer o trampo comigo. Eles querem ser eles, o cara que pegou o cliente. Então, como que você resolve a situação? É complicado, entendeu?
Entendi.
Então, às vezes, eu tenho que pegar alguém que tá muito afim, um estagiário que tá muito afim, que queira aprender, que você vai moldar esse cara no mercado, vai trabalhar contigo. Porque se o cara que você contratar, que é o seu... concorrente, ele vai cobrar o preço que você tá cobrando.
Sim.
Então você não vai ganhar nada. Você tem que sambar ali, dançar essa música. É complicado, é bem
caraca,
escasso mesmo.
Véio.
E eu falo transparente isso pro cliente, pro cliente entender o meu problema. Eu falo, olha, não tem você tem esse produto, mas eu não tenho como entregar nesse prazo. Eu vou te entregar, mas ela quer em 3 meses? Eu falo, vai virar 6. Porque em 3 meses eu sozinho não faço, mas em 6 eu faço. Entendeu?
Entendi.
Então 3, se eu tivesse uma equipe de 50, seria, nossa... Aleluia, se eu tivesse 50 caras aí, ligou, opa, vem aí, entendeu? Espero que daqui a pouco vai chover, gente. Oh, eu quero trabalhar com você e tal.
Esperamos que seja,
não,
né,
porque aí ajuda. Não, é verdade, tem que ser sincero, porque não dá pra abraçar o mundo. Então, assim, eu quero entregar a qualidade, tem pessoas que também querem trabalhar com isso, mas também não estão no mercado. Então, assim, eu já tô na indústria, eu tenho cliente, mas eu não tenho o cara pra me ajudar a fazer, entendeu?
Certo.
Então é complicado. Então, assim, a hora que eu tenho um projeto muito grande, eu tenho que ou botar um valor muito grande pra compensar a falta de funcionários e fazer sozinho, com as máquinas.
Pra estender mais também.
Eu uso a máquina, né, pra fazer, né, e não o profissional. E aí fica meio que assim, mas é complicado, não é fácil não. Mas
entendi.
Por enquanto tô.
Ó, pessoal, aí, ó, a oportunidade aí. Quem sabe você que tá ouvindo o Covil agora não pode estar trabalhando com o Rafael daqui pra frente.
E aí a gente vai abrir essa vaga aí de estágio aí lá no estúdio aí, seriam todos bem-vindos, com certeza.
Caraca, aí sim. Rafael, a gente já tá chegando no finalzinho do nosso programa.
Sem problemas.
E, pô, primeiro, cara, muito obrigado por ter aceito o convite, ainda mais nos 45 do segundo tempo.
Obrigado você.
É, achei animal, cara. Espero muito que a Grande Mundo cresça cada vez mais.
Todos nós, com certeza.
E que venha mais trabalhos, óbvio, pra você. E eu sempre peço, pessoal, deixar um recadinho, uma mensagem, qualquer coisa, pros monstrões que estão nos ouvindo neste momento, cara. Então, tá aberto aí.
Pô, obrigado novamente pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a todos, peço desculpa qualquer coisa se eu falei alguma coisa errada.
Sem problema.
Eu não sei, eu acho que eu brinquei com aquela frase, né, lá fora. Você quer entrar nessa área, erre rápido, erre várias vezes e erre barato. Pra você aprender com o seu erro, se evoluir. E tudo que você faz com paixão, cara, sai bem feito. Então, assim, eu tenho um tesão enorme do que eu faço. Eu adoro fazer isso. Então, não é um trabalho, é mais um prazer. Então, você transforma o trabalho em prazer, ele sai bem feito. Então, o recado é, acredite no seu sonho. Eu tô aqui, prova viva, pra mostrar que abandonei a minha carreira de publicidade e tal. Ganhava um salário muito bem e tal, mas eu tô vivendo o meu sonho, que é ser miniaturista e viver da minha área. Então, assim, vai pra cima, monstrões. Vai pra cima.
Dá as cabeçadas que uma hora dá certo, né?
Com certeza. Acredite em você e no seu potencial.
Cara, muito obrigado.
Obrigado vocês.
Valeu mesmo por ter aceito. Fiquei muito contente com esse papo. Espero que vocês tenham gostado também, todos vocês que tenham nos acompanhado aí, beleza? Pessoal, este foi mais um Covil de Monstros aqui pela Rádio Geek. Gabriel Pazotto, muito obrigado novamente aí pelo apoio, a todo o pessoal aqui da Rádio Geek. Pessoal aí da X3 Clay, Fábio e a Janaína, muito obrigado novamente por essa parceria queridíssima aqui com o Covil. E pessoal, agora voltem aí na sua programação normal na sua Rádio Geek. Rádio Geek, rapaz, já sabe o que fazem. Valeu, pessoal.